O nosso assunto agora é saúde. Vamos falar sobre entesopatia. E sobre este assunto, para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com a presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, Carla Dionello. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Oi. Olá, boa tarde. Tudo bem?
Tudo
é
sim.
Uma alegria estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite. E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que não é muito conhecido, mas é super importante na nossa prática, tanto reumatológica quanto até ortopédica também.
Exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Para a gente começar a entrevista, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é entesopatia.
Para a gente entender o que é a entesopatia, ou seja, a doença da êntese, primeiro a gente tem que entender o que é a êntese. A êntese é a estrutura que liga os nossos tendões, ligamentos, que gruda o nosso tendão, o nosso ligamento no nosso osso, porque todos os nossos ligamentos, eles têm uma ligação, uma origem e um término. Então, esse local onde eles estão inseridos no osso se chama êntese. Para a gente entender bem, para ficar fácil para as pessoas visualizarem, um dos maiores exemplos é o calcanhar, né? O tendão de Aquiles. Aquele tendãozão que a gente tem ali atrás do calcanhar, aquele ponto onde ele se liga à pontinha do osso do calcâneo, ali é uma êntese, é um ponto de êntese. E a entesopatia são as doenças da êntese. E que isso vem tomando uma importância muito grande, principalmente nos últimos 10 anos, a gente está tendo um entendimento bem maior da importância disso no contexto das doenças dos ossos e das articulações.
E ela pode ser mecânica ou inflamatória, é isso?
Exatamente. Todo mundo, em algum momento, sobrecarrega a sua êntese, né? Você quando caminha muito, ou quando você está acima do seu peso, quando você força, você faz um movimento durante um período muito prolongado, ou seja, você está puxando, né, aquela estrutura elástica, que é o tendão ou o ligamento, sobre aquela estrutura que gruda no osso, né, você fica puxando aquele local. Então, isso a gente dá o nome de entesopatia mecânica. Quando que ela é inflamatória? A gente classifica como inflamatória quando ela está contextualizada numa pessoa que não consegue fazer uma sustentação, uma cicatrização, vamos dizer assim, adequada àquele estímulo mecânico que ela está recebendo. Então, são pessoas que têm uma característica genética individual que fazem com que, se submetidas a carga, ali inflama e a inflamação fica persistente. Além de inflamar a própria êntese, inflama o osso onde está grudado e pode inflamar também o tendão acima da êntese. Essa é a entesite, né, ou a entesopatia inflamatória.
O que causa isso dentro dessa essa questão que você estava explicando, né, desse peso e tudo mais, mas o que, que a pessoa sente na prática e qual é o momento de procurar um tratamento?
Perfeito, né? Então, assim, na verdade, o sintoma é dor, né? Então, é dor, desconforto, dor quando aperta o local, ou dor quando fica sendo submetido a aquele estímulo muito intenso e acaba tendo dor. Porque o nosso corpo, ele é muitos músculos, muitos ligamentos, muitos ossos, né? E os nossos ligamentos e tendões se ligam aos ossos. Então, se nós passássemos por dor o tempo inteiro, a gente não conseguiria fazer movimento nenhum, né? Então, quando existe dor, é um sinal de alerta que aquela estrutura elástica que deveria cuidar, né, que deveria estar adequadamente fazendo aquela função, né, de ligar o tendão no osso, começa a doer porque ela está inflamando. Agora, na investigação, é que a gente vai entender se essa é uma inflamação relacionada a algum contexto de doença ou se é uma inflamação por causa da questão somente mecânico-funcional do paciente.
E quais são os tratamentos?
Então, dependendo da causa, a gente precisa remover o agressor, né? Então, é uma orientação que a gente sempre dá. Por exemplo, uma tendinite, vou usar o mesmo exemplo do calcanhar, uma tendinite de calcâneo. Numa pessoa que está com muitos quilos acima do peso, a gente indica um tratamento para isso, né, que a pessoa tenha realmente uma perda de peso satisfatória. Uma outra coisa que é muito importante são os alongamentos, porque os alongamentos relaxam essa estrutura que está sob tensão, né? Então, o alongamento permite que a elasticidade da estrutura seja preservada, tá? Então, redução de peso, alongamento. Num momento agudo, por exemplo, você já sabe que você tem um problema e você entrou em crise porque ficou muito tempo em pé ou porque fez muita força. Gelo local é uma coisa que ajuda bastante. E aí, saindo um pouquinho do polo, né, da parte mecânico-funcional, indo mais no contexto de doenças, os tratamentos das doenças, que no caso, as doenças que são mais frequentemente relacionadas a esse problema, as entesopatias, as entesites, são as doenças de um grupo de doenças reumatológicas, que são as espondiloartrites, ou seja, doenças que podem inflamar a área da coluna e das articulações periféricas. Então, a gente costuma dizer que uma entesite tem uma chance grande de ser inflamatória, relacionada à doença, se ela tem uma duração superior a 1 mês e meio, 2 meses. Todos os quadros de dor, de sintoma persistente, devem ser motivo de busca ao profissional que investiga adequadamente. E o reumato, normalmente, é quem faz isso com mais minúcia, com mais consegue discriminar melhor o que o paciente está sentindo.
Uhum. E as cãibras, têm relação?
Na verdade, a cãibra é uma contratura anômala, né, anormal, no ventre muscular. Então, vamos por uma peça de carne de açougue, né? A gente olha que ela é cheia de fibras, ela é toda cheia de linhas. O nosso corpo, na verdade, todo o organismo, né, animais que tenham músculo, é a mesma coisa, são fibras musculares que estão interrelacionadas. A nossa fibra muscular, ela estica, encolhe o tempo todo para a gente poder funcionar, trabalhar, caminhar, fazer o que tem que fazer, pegar coisas. Quando embola essa fibra, né, ela perde esse, digamos assim, funcionamento normal, né, de encolher e esticar normal, ela faz a cãibra. Uhum. Em que contexto que isso acontece, né? Normalmente quando as pessoas estão muito cansadas, fizeram um esforço muito intenso, ou uma das causas também é a desidratação, tá? Os distúrbios hidroeletrolíticos, como a baixa de potássio, podem fazer, porque o potássio é importante para esse movimento do músculo. Então, todas essas são causas importantes de cãibras, mas a cãibra é no ventre muscular, é diferente da entesopatia, que é nessa estrutura que liga os tendões no osso.
Uhum. No caso da entesopatia, então, vamos supor que a pessoa foi postergando aí a ida ao médico, né? Qual é o extremo que pode chegar a um não tratamento desses casos?
Bem, infelizmente, uma das consequências da entesopatia é a ruptura, né? Então, pode haver arrancamento do local, do ligamento do tendão do osso, né? Então, pode romper e desconectar, né? Fazer uma ruptura ali e, em alguns casos, isso vai ser necessário cirurgia. Uma das outras coisas que pode acontecer é a inflamação aumentar, então a inflamação vem para o tendão, a inflamação começa a pegar o osso também. Então, é prudente que quando o quadro seja persistente, a pessoa vai procurar ajuda, porque senão, tudo vira tendinite. Né? Tudo vira tendinite. É tudo tendinite, ninguém faz outros diagnósticos diferenciais. E, na verdade, a entesopatia é uma outra coisa, um outro tipo de doença. Uhum. Né? Então, é importante a gente fazer essa discriminação.
E tem uma faixa etária mais comum?
A gente vê, de modo geral, já de jovens para mais velhos. Tá? Começar na juventude, pessoa de 25, 30 anos, para nós é um elemento de alerta para que seja algum caso que a gente precise investigar um pouquinho melhor. Porque quanto mais jovem, as características de elasticidade, lubrificação dos tendões, das articulações, ela está mais preservada. Então, uma entesopatia que começa aos 60 anos, a gente investiga de uma forma diferente de outra que começa aos 20. Uhum. Porque o corpo, com o tempo, ele vai perdendo seus mecanismos de reparo, né? E no jovem, por que que tá acontecendo isso? Opa, deve ter alguma coisa por trás. Então muda o nosso enfoque.
Uhum. E pode ter uma outra causa, por exemplo, no caso do jovem, assim, pode ter uma outra causa?
As doenças desse grupo, das espondiloartrites, uhum. é um grupo de doenças que pode acometer dos jovens para jovens adultos, etc.
Uhum. Tá certo. Doutora, mais alguma informação, orientação que é importante para o nosso ouvinte saber sobre esse assunto?
Muito importante que, independente da causa da entesopatia, da entesite, independente da causa, como a gente está falando de uma estrutura elástica, a imobilização, ficar muito tempo sem movimentar, não é bom. É claro que no momento que o paciente está em crise, está com muita dor, ele tem uma tendência a evitar o movimento para não sentir dor. Mas toda dificuldade de se movimentar pode ser compensada com adaptações das atividades. Então, tendão, doença do tendão, doença da êntese, até mesmo doença do músculo, sob orientação profissional, deve ser feito algum tipo de movimento. Porque as características da estrutura é para que se mantenha em movimento. Porque senão a chance de calcificar, de ter problema, levar a ruptura é muito maior. Uhum. Essa é uma orientação que parece meio estranha, né? Poxa, uhum. mas eu tô com dor, eu vou movimentar? Mas é justamente aí que você tem que fazer um movimento lento, com cuidado, mas é importante fazer, não deixar de fazer.
Interessante isso, porque a gente vê muito no joelho, né? A pessoa machucou o joelho, uhum. daí não quer mexer. Não, mas tem que fazer exercício justamente para fortalecer.
Um pouquinho tem que fazer, né? Exatamente, isso aí.
E tem, a gente falou muito do calcanhar, né? Mas tem uma outra área que seria comum, assim, pra gente exemplificar?
Como eu falei, a êntese, ela tem no nosso corpo inteiro uhum. mesmo, sabe? Do pescoço até uhum. o dedão do pé. Uhum. As outras áreas de êntese que são de interesse, em especial para a reumatologia, são as da coluna, né? Então, são as estruturas que mantêm a nossa coluna esticadinha, né? Na posição correta. Tudo aquilo é entremeado por tendões e ligamentos. E onde tem tendão e ligamento, se liga no osso. E aí, a gente vai ter entesite naqueles locais. Então, volto à fala popular, é hérnia de disco. A minoria dos casos de dor na coluna é hérnia de disco, a hérnia em si. Uhum. Porque a coluna é muito complexa, ela tem a estrutura da coluna é diversas camadas musculares, diversas camadas de ligamentos, diversas camadas de tendões. Então a chance da causa de dor ser uma dessas pequenas estruturas é muito maior do que de uma hérnia de disco, por exemplo. Tá? Então, assim, uma outra êntese que eu acho importante falar, que as pessoas também não pensam nisso, é a êntese paravertebral relacionada à coluna.
Uhum. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada. Boa tarde e até a próxima.
Até. Nós conversamos com a presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, Carla Dionello. Falamos sobre entesopatia.